Meus irmãos, boa noite. Que bom estarmos juntos. Você está feliz? Quem estava pela manhã, diga aleluia. Quem acompanhou toda a série sobre os sete montes, levante sua mão aí, as sete áreas de influência. Que especial. Que você possa entender a riqueza dessa visão. Não é uma teologia, mas é uma estratégia muito útil e muito funcional para que a igreja consiga cumprir o seu papel em cada cidade da expansão do reino de Deus. Que bom que você esteve presente em todas essas celebrações e você pôde também ser abençoado, ministrado e estado debaixo desse tempo de orientação acerca dessa visão para que Campos seja mais abençoado ainda através da sua vida. A você que talvez não esteve nas celebrações que falaram sobre essas sete áreas, procure assistir depois pelo YouTube. Cada um desses cultos contém uma palavra de orientação e visão de Deus para a sua vida. Cada culto é um culto que a gente não pode perder. Você pode repetir isso comigo? Diga, cada culto é um culto que eu não posso perder. Tem culto que você vai que você não vai lembrar nada dele. Mas não é porque você não vai lembrar nada dele que você tem que faltar. Teve um jovem que chegou para um pastor e ele disse o seguinte: pastor, eu já congrego aqui nessa igreja há mais de 30 anos e todo domingo eu ouço o senhor pregar já há mais de 30 anos aqui. E para te ser muito sincero, eu não lembro nem de 3% das mensagens que o senhor pregou ao longo desses 30 anos. Então eu não estou vendo muito sentido para a minha vida em continuar vindo à igreja, fazendo parte da igreja, ouvindo mensagens, assistindo cultos. O pastor olhou para ele e falou o seguinte: eu sou casado já há mais de 30 anos com a minha esposa. E para te ser muito sincero, eu também não me lembro nem de 3% das refeições que ela fez para mim ao longo desses 30 anos. Mas se eu cheguei vivo e saudável aqui, é porque, embora eu não me lembre, aquela refeição fez toda a diferença para a minha saúde e para o meu sustento. Tem culto que você não vai lembrar nada em 10, 15, 20 anos, do que foi pregado, da oração que foi feita, da música que foi cantada, mas pode ter certeza, se você vai chegar saudável como igreja, fortalecido em 5, 10, 15, 20 anos para frente, é porque aquele culto, embora você não se lembre o que aconteceu nele, fez toda a diferença para o seu fortalecimento espiritual. Então que você compreenda isso, cada culto é especial. Deus, ele tem o poder de fazer em cada culto uma palavra tocar o seu coração, um louvor acender a sua alma, fazer você receber fortalecimento em fé, para que você continue a servir ao Senhor com toda alegria. Amém?
Amém?
Que bom estar com vocês aqui, com esse casal de amigos tão queridos, pastor Adonias e a pastora Aline, poder fazer a ministração desta noite, dessa conclusão da série sobre as sete áreas de influência. E eu gostaria de, diante desse texto, dessa riqueza que é poder servir vocês nesta noite com a palavra de Deus, convidar você que você possa abrir comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 115, verso 16. Salmo 115, verso 16, é um texto que eu gostaria de ler com você, para que pudesse deixar, a partir dele, a mensagem desta noite ao seu coração. Salmo 115, verso 16. Na saída, você tem lá na livraria da igreja três livros que vão te abençoar muito. E se você ainda não os possui, eu quero te incentivar e recomendar a você adquiri-los nessa noite. Eles são a Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos, Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus e o Guia do Estudante da Bíblia. A enciclopédia é uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. Talvez você diz: Mateus, eu tenho dificuldades às vezes em ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui, embora seja uma obra de pesquisa, pode ser lida também em sequência da página 1 até o final, mas é ideal para aqueles momentos que você está estudando um texto da Bíblia. Então você está lendo, por exemplo, sobre Jó. Você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes polêmicas da Bíblia. Primeira família, você lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel,
A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casou, teve filhos e formou toda a sua família. Se a primeira família foi Adão, Eva, Caim, Abel, Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar numa outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? Então são detalhes das histórias da Bíblia que às vezes você está lendo e sente falta de uma obra que te traga explicações, informações, tanto para o seu tempo de leitura pessoal ou para o momento de você preparar uma aula, uma mensagem, um estudo para um pequeno grupo. Então é uma ferramenta que vai te abençoar muito. Eu tive a alegria de ter a revisão desta obra por um pastor muito querido da nossa nação, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dele foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, que dentro do que escreveu no prefácio, escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. Jesus contou ao todo 42 parábolas. Isso representa um terço de tudo aquilo que Jesus ensinou. Só que a grande maioria desses ensinos estavam dentro do contexto cultural judaico do primeiro século da Era Cristã. E aí a gente se pergunta, como que a gente entende histórias como dracma perdida, parábola das 10 virgens, filho pródigo dentro daquele contexto cultural, histórias como rico insensato, bom samaritano. Então, esse é um livro que vai trazer para você a exposição de todas as 42 parábolas que Jesus contou, explicadas dentro do contexto cultural daquela época, interpretativo para os nossos dias e exegético, trabalhando o grego bíblico em cada um daqueles ensinos. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse material aqui ele é fruto de anos pesquisando sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões escatológicas, as pessoas se perguntam muito sobre Apocalipse, grande tribulação, tribunal de Cristo, marca da besta, anticristo. O que que de fato a Bíblia informa para a gente com precisão sobre esses acontecimentos finais? Os mortos, eles possuem memória ou não? Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? O dilúvio, ele foi local ou foi universal? A Bíblia diz que as águas do dilúvio encobriram toda a terra. Pensa uma coisa comigo. Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies? As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. Você tem um livro que fala que, o livro dos reis fala que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das crônicas fala que o mesmo rei começou a reinar com uma idade diferente. Como que a gente entende isso? Cronologia bíblica. Chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, qual sinal teremos sobre a sua morte e ressurreição? Ele disse, eu vou dar apenas um sinal para vocês, o sinal de Jonas. Porque do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pense uma coisa comigo. Se Jesus foi crucificado numa sexta tarde, ele ficou morto sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscitou nas primeiras horas do domingo de manhã. Você tem ali 2 noites, um dia inteiro e um pedaço no segundo dia. Você não tem ali 3 dias e 3 noites. Como que a gente entende 3 dias e 3 noites que Jesus falou? Jesus foi crucificado em uma sexta ou teria sido crucificado em uma quarta-feira? Como que a gente compreende isso? Então são centenas de questões que todos que amam entender e estudar a Bíblia sempre vão passar, hora ou outra, por um texto e vão se perguntar como que a gente entende esse texto aqui se esse outro texto fala isso daqui. Então é uma obra riquíssima, as 3 obras são indispensáveis a você. O valor delas, 1,50, 2,80, as 3,120. Nos 3 você tem aproximadamente 1000 páginas de comentários e explicações bíblicas. São mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. Você pode adquirir, parcelar sem juros no cartão ou ainda por débito ou Pix. Passa lá, vai te abençoar, servir muito a você e a toda a sua família. Você me entendeu? Diga amém. Está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? O texto que nós vamos ler, Salmo 115, verso 16. Diga comigo, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Você pode repetir isso comigo mais uma vez? Diga, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. A terra Deus deu para quem? Foi para os crentes, para os ímpios, para os justos, para os iníquos, Deus deu para quem? Para os filhos dos homens. Se você não se preparar para conquistá-la, alguém vai conquistá-la no seu lugar. Alguém vai ter que ser o prefeito de Campos daqui 20, 30 anos. Se um cristão não se preparar para isso, um ímpio vai se preparar. As universidades, as estruturas de ensino, a parte jurídica, o Ministério Público, vai ser administrado por alguém daqui 30, 40 anos, se Jesus não tiver voltado até lá. Se você, como cristão, não incentivar os seus filhos a fazer isso, alguém que talvez que não teme a Deus, vai incentivar os filhos deles a ocupar essas funções. Primeira coisa que eu preciso falar com você esta noite: a terra Deus deu aos filhos dos homens. Entenda isso. Há uma dinâmica sobre isso que é muito curiosa. Quando Deus olha para Josué e Deus diz o seguinte: Josué, está diante de você a terra que você precisa conquistar. E Deus dá os limites para Josué daquilo que precisava ser conquistado. Só que Deus dá duas garantias a Josué. Quantas garantias? Duas. Primeiro lugar, todo lugar que você colocar a planta do seu pé, esse território eu já vou-lo tenho dado. Não é que Deus está dizendo, eu vou te dar. Deus está dizendo, eu já te dei. Você precisa entender que quando Deus diz, eu vou fazer algo, considere isto já feito. Você compreende isso? Primeira garantia que Deus deu para Josué: todo lugar que você colocar a planta do seu pé, eu vou-lo tenho dado. Segundo lugar, todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés, eu também serei com você. Então o que Deus estava dizendo para Josué é o seguinte: Josué, a terra está na sua frente. Se você ficar só por aqui, o seu território vai ser só esse daqui. Se você for avante, é seu. Se você colocar o pé mais à frente, é seu também. Se você tiver coragem, ousadia e for além, eu entrego a você também. O que Deus estava dizendo era: o tamanho do seu território depende do tamanho da sua coragem. O tamanho do seu território depende de até onde você está disposto a ir. Levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, me enche de coragem. Eu preciso conquistar territórios. Repita comigo: Samua, Gigeal, Safate, Pauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Jeuel, Nabi. Já ouviu alguma pregação aqui sobre esses homens? Nunca? Já ouviu alguma música que fez muito sucesso e contava a história deles? Nunca? Josué, você já ouviu falar? E Caleb. Sabe quem são esses homens? Os 12 espias. Sabe por que a gente não ouve falar nada sobre os 10 primeiros? Guarde uma coisa com você: covardes nunca serão lembrados. Deus usa pessoas corajosas. Deus usa pessoas que não temem os gigantes que precisam ser enfrentados. Você precisa entender que a proporção da coragem, a proporção do milagre que Deus vai derramar sobre a sua vida. Sadraque, Mesaque e Abidinego só vivenciaram algo extraordinário porque tiveram uma fé extraordinária em Deus. Josué e Caleb só romperam a estrutura dos gigantes de Canaã porque colocaram a sua confiança no Senhor. Deus quer encorajar você nessa série para que você entenda que há territórios que serão conquistados por essa igreja, há territórios que serão conquistados pela igreja de Campos, pela igreja do Brasil, porque a terra Deus deu aos filhos dos homens. Só que tem uma coisa: a gente só conquista aonde a gente tiver coragem para colocar o pé. Repita comigo: Deus só nos dá o território que pisamos. Você pode repetir isso mais uma vez? Diga: Deus só nos dá o território que pisamos. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué ali? Deus estava falando: Josué, está dependendo mais de você do que de mim. Se você tiver coragem aí, é seu. Isso é Josué capítulo 1. Josué capítulo... Sabe qual é o problema da gente? A gente se esquece de ler a sequência da história. O final de Josué 1, não é o final do livro, mas é o final daquela narrativa, é Josué 13. Quando Deus chega para Josué no capítulo 13, ele diz assim: Josué, hoje você está velho. E muita terra ficou para ser conquistada, inclusive a terra dos filisteus e a terra dos cananeus. Deus estava dizendo, eu te dei tempo, te dei a garantia da minha presença, te dei graça para você conquistar, mas você simplesmente não quis. Você simplesmente achou que o que você tinha alcançado já era suficiente, que o que você fez já estava bom demais, que não precisava ir além. E hoje você está velho e muita terra ficou para ser conquistada. Filisteus e cananeus. Quais foram os maiores inimigos do povo de Israel depois de Josué? Filisteus e cananeus. Entenda uma coisa, se você não cumprir a sua missão, você vai sobrecarregar a próxima geração. Se você não cumprir aquilo que Deus colocou sob a sua responsabilidade, a próxima geração terá que fazer o trabalho dela e o trabalho dessa geração que não foi feita. Deus quer nos ajudar a entender que a terra Ele deu aos filhos dos homens. Diga comigo, eu estou recebendo coragem de Deus para conquistá-la. Segunda coisa que eu preciso falar com você. O futuro não é acidental, o futuro é intencional. Vamos lá, diga comigo, o futuro não é acidental. Diga, o futuro é intencional. A proposta da visão da cultura dos sete montes, ou das sete áreas de influência, como você achar por bem chamar, não tem a ver com um plano de poder, eu vou falar sobre isso na sequência dos pontos, não tem a ver com controle massivo, domínio, nada disso. Tem a ver com influência. O convite não é para dominar, é para servir. Você pode repetir comigo? Diga, o convite não é para dominar, é para servir. Diga comigo, o convite é para ser igreja em todas as esferas da sociedade. Quando Jesus projetou aquilo que ele pensava para a sua igreja, ele deu duas figuras de linguagem, sal e luz. Você pode repetir comigo? Diga, sal e luz. Luz do quê? Luz do quê? Luz do quê? O problema é quando a gente quer ser luz da igreja, mas não luz do mundo. O problema é quando a gente quer limitar a nossa iluminação apenas aos nossos relacionamentos, apenas ao pequeno grupo que nós fazemos parte. Mas a gente não quer espalhar isso por onde a gente passa. Luz do mundo. E sal da terra. Sal da terra. Os mais antigos aqui talvez lidaram com a época que não se tinha muita geladeira, refrigeradores, freezers. E antigamente o sal era usado para salgar, conservar. Então você tinha um peixe, uma carne, para que aquilo ali durasse mais. Você fazia o quê? Salgava. A igreja é o quê? Sal da terra. Posso falar uma coisa? Sabe por que o mundo não apodreceu? É porque a igreja ainda está aqui. Sabe por que o ambiente das universidades não está pior? É porque ainda tem cristãos lá. Só que tem uma coisa curiosa sobre sal. O efeito do sal não é com a proximidade. O efeito do sal é com o envolvimento. Você imagina que eu tenho um peixe muito saboroso aqui de 5 quilos, ok? E eu tenho uma vasilha com sal aqui. O simples fato do sal estar perto retarda o apodrecimento? Não, eu tenho que salgar esse peixe. Se você só está perto, mas não se envolve, não funciona. Se você só trabalha no mesmo ambiente, mas não compartilha a sua fé, não funciona. Se você só mora no mesmo condomínio, mas não testifica do poder do Evangelho, não funciona. Se você só estuda na mesma escola, talvez na mesma sala, faz parte do mesmo grupo de WhatsApp, mas não testifica o que Jesus fez na sua vida, não funciona. A gente precisa entender que o segredo do sal não está na proximidade. O segredo do sal está no envolvimento. Levante uma de suas mãos e diga assim, Deus, me ajude a me envolver, a fazer a diferença, a influenciar em todas as áreas que eu posso alcançar. Só que isso não será acidental. Isso será intencional, porque o futuro não é acidental, o futuro ele é intencional. Terceiro ponto, a visão sobre as sete áreas de influência não é um plano de poder, como eu disse a você, não é um projeto para dominar, mas é um chamado para servir. Você foi já ministrado nesses dias sobre essas sete áreas, hoje, mais precisamente nessa última mensagem sobre a área da educação. Há ainda sequência de mensagens, orientações, visão da igreja por meio do pastor, que vai ser compartilhada através de como você pode colocar em prática essas mensagens, essas orientações dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua área de alcance. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa entender que se todo esse conteúdo, toda essa mensagem apenas passou pela sua vida, mas se não criar raízes práticas em você, se não trouxer mudança em sua rotina, provavelmente ela não fará muito efeito. Se esse rio fluiu sobre você, você tem que irrigar outras áreas. Você tem que compartilhar com mais pessoas. Você tem que dizer: Senhor, me apaixone pela minha cidade. Me apaixone pela obra do Senhor. Me apaixone pela expansão do teu evangelho. Deus quer te ajudar a entender a paixão que deve existir em seu coração para servir diante desta visão. Servir em que áreas? Mateus, já foi ministrado arte, mídia, política, economia, família. Tem uma frase do Platão que ela é muito curiosa. Platão diz o seguinte: eu até me importo com quem faz as leis, só que eu me importo muito com quem faz as músicas. Eu até me importo com quem constrói o legislativo, mas eu me importo também com quem constrói a cultura do dia a dia. Daquilo que se ouve, daquilo que se fala. Deus precisa de você nas artes, nas mídias. Deus precisa de você nas áreas de influência. Servir na política. Você pode repetir comigo? Diga: servir na política. Há duas semanas atrás eu fui pregar em Porto Velho. E ao final do culto, um amigo que é deputado federal em Porto Velho me levou para jantar após o culto e começamos a conversar. E a gente estava falando sobre o cenário geral, leis que estão sendo aprovadas, caminho que as leis estão caminhando dentro do país. E ele me falou uma coisa que eu não sabia. Ele falou assim: Mateus, nós elegemos aproximadamente 220 deputados evangélicos no ano passado. 120 desses já se amoldaram ao padrão político do sistema. Posso falar uma coisa para você? A gente não está precisando mais de evangélicos na política, a gente está precisando de cristãos. A gente está precisando de gente que de fato é convertida. Porque talvez um dos grandes problemas do nosso tempo é que as pessoas estão confundindo adesão com conversão. Tem gente que está aderindo a uma igreja, mas não está convertendo o evangelho. Tem gente que a vida ainda não foi transformada, o coração ainda não foi transformado. Talvez uma das grandes crises pastorais do nosso tempo é que a gente está tentando encontrar fruto do Espírito em gente que ainda nem nasceu de novo. A gente está precisando de cristãos na política, na educação, em todas as áreas. Evangélico a gente já tem demais lá, que estão dando até escândalos. A gente está precisando de fato de gente que teme a Jesus, que ama Jesus, que respeita a palavra de Deus e que entende que o evangelho é a porta de Deus para a transformação da vida do homem. Deus quer usar você para isso. Servir nas artes, na mídia, na política, na economia, nos negócios. Levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, me dê sabedoria para gerir dinheiro, para administrar dinheiro. Gente que consiga ter graça de Deus para ser bons empresários, bons empreendedores. Quando John Davis Rockefeller morreu, que foi um grande magnata norte-americano, de onde veio os Rockefellers, uma das famílias mais ricas do mundo, perguntaram para familiares próximos qual patrimônio que Rockefeller deixou. Quanto de dinheiro que ele deixou? Ninguém dizia. Até que chegaram para um amigo perto de Rockefeller e perguntaram: você sabe quanto que Rockefeller deixou de dinheiro? O patrimônio que ele deixou? E ele disse: sei. Ele deixou quanto? O amigo falou: tudo. Ele não conseguiu levar nada. A gente tem que mudar a forma como a gente entende dinheiro. O dinheiro é como uma escada. Ninguém tem escada para ficar em cima dela. A escada é para acessar novas dimensões, novos andares. Se você só tem por ter, mas o que você tem beneficia somente a você, mas você não consegue ser um instrumento de Deus para a vida de ninguém, está na hora de repensar se você precisava mesmo ou não de tanto dinheiro. Tem uma coisa curiosa sobre dinheiro. Sabe qual é a única porção de dinheiro que você vai conseguir acessá-lo na eternidade? Aquele que você não guardou com você aqui. A única porção de recursos que vai conseguir ser transformada em galardão e recompensa para você na eternidade é aquele que você entendeu que você era apenas mordomo dele, que Deus apenas confiou passar pelas suas mãos. Quando Deus chamou Abraão, Deus não disse para ele: eu vou abençoar você. Deus disse para ele: eu vou fazer de você uma bênção. Os recursos que Deus permitiu você ter não foi apenas por causa de você, foi para que você fosse uma bênção de Deus para a vida de pessoas por onde você passar. Você pode dar glórias a Deus por isso? A gente precisa de gente que entenda a bênção da mordomia cristã que nós vivenciamos como servos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está comigo aí, diga amém. A visão não tem a ver com o domínio, a visão tem a ver com servir, tem a ver com entrarmos de fato na sociedade de um modo que a nossa vida seja uma resposta de Deus para a expansão do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez isso vai assustar você a princípio, mas eu espero que você entenda isso comigo. A igreja cabe no reino, o reino não cabe na igreja. O reino é maior do que a igreja. A igreja é a noiva, o reino é o alcance do rei. A igreja, ela é o agente de Deus para que o reino de Deus chegue a lugares por meio dela. Foi essa chave que mudou a cabeça, por exemplo, dos países que vivenciaram a reforma protestante. Um dos entendimentos que a reforma trouxe, principalmente dentro do campo da educação, é que culto não é aquilo que eu faço apenas uma, duas ou três vezes por semana no auditório. Mas culto é a forma como eu vivo em todos os dias e momentos da minha vida. Eles começaram a entender que a minha profissão é uma forma de culto. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua profissão é uma forma de adoração. Porque se você é um bom profissional, Deus está sendo glorificado. Se você é um péssimo profissional, o Evangelho está sendo envergonhado. Se você é um profissional que honra o emprego, a função que te foi confiada, alguém vai olhar e vai dizer: está vendo? É um cristão, é o melhor funcionário que eu tenho aqui. Alguém vai olhar e vai dizer: está vendo? É um cristão, é o melhor empreendedor, é o melhor empresário que nós temos nesse ramo, nessa cidade. Mas se você falha dentro da área profissional que você exerce, alguém também vai dizer: ó, que pena, é cristão. Mas que mau testemunho que dá. Que pessoa injusta nas negociações. Que pessoa que você não pode confiar no que ele diz, na palavra que ele dá. Nunca ele anda de forma correta, é mau pagador. A sua profissão, o seu âmbito profissional, também é uma forma de você ou glorificar ou envergonhar a Deus. Você está entendendo isso? Olhe para os países da reforma protestante que passaram pela reforma e que começaram a entender que a profissão é uma forma de adoração. Olhe para a Alemanha, eles começaram a fazer carros, começaram a fazer os melhores carros, Mercedes, BMW. Olhe para a Suíça, começaram a fazer chocolate, os melhores chocolates, os relógios, os melhores relógios, bancos, as melhores estruturas bancárias. Olhe para a Inglaterra, que depois do movimento anglicano, que foi uma reforma, como uma resposta de uma reforma dentro da região do continente, daquela região ali do império, de todo aquele território da Inglaterra, da Grã-Bretanha, de toda a região britânica. Olhe para o que eles começaram a fazer no campo da educação, quando eles mudaram o entendimento da reforma protestante no Reino Unido. Eles começaram a fazer universidades, começaram a fazer as melhores universidades, Cambridge, Oxford, entre tantas outras, porque eles entenderam que culto é mais do que eu faço em 2 horas por dia. Culto é como eu trabalho, culto é como eu trato o meu pai, é como eu trato a minha mãe, é como eu trato o meu esposo, é como eu trato o meu filho, é como eu trato quem eu não conheço. Se eu faço isso bem feito, Deus está sendo glorificado. Você pode louvar a Deus por isso? Olhe para as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando Paulo lista as obras da carne, ele diz o seguinte: as obras da carne ele divide em alguns blocos. Ele fala: primeiro bloco é prostituição, lascívia e impureza, bloco de pecados morais de ordem sexual. Depois ele fala sobre idolatria, feitiçarias, obras da carne relacionadas à deturpação da religiosidade. Mas depois ele diz: obras da carne é injúria, ciúme, ódio, dissensões, divisões. Ele lista 8 obras da carne, que não tem a ver com a forma como eu trato o sexo, que não tem a ver com a forma como eu trato Deus, que tem a ver com a forma como eu trato você. Sabe o que Paulo estava dizendo? Gente cheia de Deus, você conhece pela forma como ele trata as pessoas. Gente vazia de Deus se relaciona muito mal. Gente cheia de Deus sabe viver em paz. Você está comigo aí? O reino, ele precisa expandir através de você. Você precisa entender que onde você vai, a profissão que você tem, aquilo ali é uma porta de entrada para o reino de Deus. Talvez o seu chamado é ser um bom advogado, é ser um bom médico, é ser um bom professor, é ser um bom juiz. Talvez o seu chamado é ser um bom funcionário. E você vai galgando cada vez mais posições maiores dentro da hierarquia que você está no seu meio profissional. Mas o chamado tem a ver com o reino, o chamado tem a ver com o reino. O chamado no que diz respeito à igreja tem a ver com a liturgia, com a pregação, com os ministérios. O chamado sobre o reino tem a ver com você entender que onde Deus plantou você, é para que você seja uma porta de entrada para o reino de Deus ali. Levante antes suas mãos e diga: o reino vai expandir através de mim, pela minha profissão. Quarto lugar, a visão das sete áreas de influência nos convida a sermos, observe isso daqui, arquitetos culturais. A reconstruirmos em uma área de desconstrução. O grande problema da pós-modernidade, embora sociólogos já estão começando a dizer que após a pandemia, a gente está tendo o fim da pós-modernidade, o início da hipermodernidade, mas o grande problema da pós-modernidade é que ela está removendo fundamentos antigos que nos trouxeram até aqui, mas não está colocando nada sólido no lugar. Então não é que ela está transferindo ou trocando, ela está destruindo. Ela está desconstruindo, por exemplo, o conceito de família, mas não está construindo nada no lugar. Ela está, por exemplo, desconstruindo o conceito do sacerdócio masculino no lar. O homem produz segurança, solidez e senso de limites e responsabilidades. A mulher produz ternura, afeto, sensibilidade. As bases da família. Essa era de desconstrução está desconstruindo fundamentos, tirando colunas de sustentação, mas não está colocando nada no lugar. Está desconstruindo o respeito das pessoas a Deus e a obediência das pessoas à sua palavra, mas não está colocando nada no lugar. É por isso que tanta gente está sentindo um vazio tão grande. É porque tinha Deus, tiraram. Tinha respeito, tiraram. Tinha decência, tiraram. Tinha ética, tiraram. Tinha equilíbrio, tiraram. Diante disso, você está comigo aí, diga amém. Quinto lugar, a área da educação é uma das principais e únicas saídas para recuperarmos a saúde de uma sociedade, o equilíbrio de uma sociedade. E eu preciso dividir esse ponto aqui com você em dois pontos. Quantos pontos? Primeiro, diga comigo: educação secular e corporativa. Deixa eu ler com você aqui algumas informações para que eu não passe elas, talvez, com dados errados. Quando você tem, por exemplo, a estrutura do que hoje são os Estados Unidos, ok? É um modelo de um país que começou por um ideal cristão. Os cristãos estão sendo perseguidos na Inglaterra. Você tem o período do rei Henrique VIII, depois do movimento anglicano. Uma série de situações estão acontecendo ali. E vem uma série daquilo que nós chamamos de puritanos, eles de peregrinos, que saem da região da Inglaterra, atravessam o Atlântico e vão para a atual cidade de Plymouth, que fica no estado de Massachusetts, dentro daquilo que antigamente era chamado das 13 colônias norte-americanas. É onde eles começam a criar as colonizações e as estruturas a partir daquele momento. Isso no século XVIII. As 13 colônias foram alfabetizadas pela Bíblia, a versão King James. Olha como que a estrutura de fé estava enraizada. Das 119 primeiras universidades dos Estados Unidos, 87 delas foram fundadas por cristãos. Entre elas Yale, Princeton, Harvard, Columbia, entre tantas outras. 25% dos primeiros graduados de Harvard eram pastores. Muitos dos primeiros nomes que se destacaram no campo da ciência, da física, da filosofia, da matemática, eram cristãos. Pessoas como René Descartes, Blaise Pascal, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, entre tantos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender que Deus espera que você entenda que essa também é a sua missão. Você precisa entender que Deus espera que, a partir de você, pessoas também sejam inspiradas a entender que a área da educação será um local onde o reino de Deus pode tocar aquele lugar. Onde nós teremos estruturas de ensinos que não é que elas serão cristianizadas. O que a gente quer não é cristianizar ambientes. O que a gente quer é fazer com que os valores do reino de Deus, que são justiça, paz, igualdade, alegria, aquilo que é correto, seja colocado como a cultura central. E Deus vai usar a sua vida e despertar você nesses dias para você entender que essa também é sua missão. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A primeira esfera que a educação precisa ser restaurada ou restabelecida é dentro desse ambiente secular e corporativo. Das escolas, das universidades, dos segmentos educacionais. Em segundo lugar, a outra esfera que a educação precisa ser restaurada é a esfera doméstica. Você pode bater no seu peito e diga: precisa melhorar lá em casa. Nenhum sistema educacional será suficiente se você não fizer a sua parte em casa. Deixa eu repetir isso aqui para você. Nenhum sistema educacional será suficiente se você não fizer sua parte em casa. Isso não tem a ver só com educação de princípios. Isso não tem a ver só com educação daquilo que é certo ou errado. Isso tem a ver com você entender que a sua casa é uma extensão da casa de Deus, porque você vive lá. Consagrar o seu lar ao Senhor. Aquilo que se conversa em sua casa ao Senhor. Sabe qual o lugar mais fácil para a gente desviar os nossos filhos? Não é na universidade. É no banco de trás do carro. Não é na universidade. É na mesa do almoço, do café da manhã. Já ouviu a história de Uzá? O moço que tentou segurar a arca. Lembra daquela história? Os bois tropeçaram e ele foi agarrar a arca. Deus fez o quê? Fulminou. A arca passou 20 anos na casa dele. Quantos anos? O pai dele era Abinadab. Se você for comparar o que aconteceu, por exemplo, na casa seguinte que a arca ficou, onde muito pouco tempo Deus trouxe uma prosperidade, e o que aconteceu na casa de Abinadab, você vai perceber que alguma coisa aconteceu de errado na casa de Abinadab. Uma das principais evidências disso é que a arca ficou exposta. A arca ficou, eu não sei quantos anos Uzá tinha, mas os últimos 20 anos da vida dele, a arca na cabeça dele era uma mobília da casa, uma peça da sala. Ele começou a olhar para aquilo ali como se aquilo ali fosse comum e não sagrado. Deixa eu dizer uma coisa para você, cuidado para você não fazer os seus filhos achar que isso daqui não é mais sagrado. O lugar mais fácil para a gente desviar os nossos filhos é no banco de trás do carro. É na mesa da sala. Quando eles vêm aqui, a gente falando uma coisa. No banco de trás do carro, eles ouvem a gente falando mal da igreja, do pastor, do líder de célula, do irmão. Quando eles veem que aquilo que para eles a princípio era sagrado, a gente vai relativizando isso. E fazendo com que o sagrado seja visto como comum. Daqui a pouco eles não temem mais a Deus. Eles acham que a igreja não é mais espiritual. Eles acham que a palavra não é mais estrutural e fundamental para a vida deles. Porque eles começam a olhar e pensar, não tem mais lógica para a minha vida prática. Aquilo que eu pensei que era tão santo assim. Você está comigo aí? Olhe para cá. Isso aqui é uma nota, sim ou não? Quanto vale essa nota? Quanto? Não vale 20? Não?
Não vale 100? Não? Não vale 200? Mas isso aqui antes de ser a nota era o quê? Era um papel, era um? Por que ela vale 50? Porque é o valor que foi impresso nela. Se ela tivesse sido impressa o mesmo papel, no desenho de 20, ela valeria quanto? Se ela tivesse sido impressa no desenho de 100, ela valeria quanto? Posso dizer uma coisa para você? Os valores que os nossos filhos carregarão com eles são os valores que a gente está imprimindo neles agora. Se eles vão marcar o tempo deles ou não, tem a ver com o que a gente está imprimindo neles agora. Se eles serão pastores que temerão a Deus e amarão ao Senhor, ou talvez gente que achará que a igreja é mais uma religião qualquer, tem a ver com os valores que nós estamos imprimindo neles agora. Nós não vamos conseguir ganhar o mundo se primeiro a gente não conseguir alicerçar a nossa casa. O nosso alvo é transformar a sociedade, sim ou não? Noé também tinha o mesmo alvo. Noé tentou por 120 anos pregando. Só que um dia Deus olhou para Noé e disse assim: Noé, construa uma arca para você e para a sua casa. Para você e para a sua família. Deixa eu falar uma coisa para você. Lute para você mudar a sua cidade. Para você revolucionar a sua geração. Mas lute com mais forças ainda. Para que você não perca ninguém da sua casa. Para que você não perca ninguém da sua família. Construa um ambiente seguro. Construa uma arca. Construa um lugar de paz. Onde Deus é respeitado. Onde os valores do reino de Deus são celebrados. Dentro da sua casa. No seu lar. No convívio da sua família. Você está entendendo isso? Diga a Deus. Me ajude a imprimir nos meus filhos os valores que eles carregarão com eles. Você está comigo aí? Diga amém. Amém. Estou começando a concluir, dobre a sua atenção. Quem aqui já ouviu falar de Jonathan Edwards? Faz assim com a sua mão. Foi um dos principais pastores que os Estados Unidos teve. Liderou um grande avivamento, ficou conhecido como o segundo grande despertamento. Onde em um período de 3 anos, 50 mil pessoas se converteram a Cristo. Um tempo extraordinário. Era um homem de tanto temor de Deus, de tanta autoridade espiritual, que um dia ele pregou um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E o temor de Deus e a autoridade espiritual era tão grande, que enquanto ele pregava, as pessoas se agarravam às colunas da igreja, porque elas tinham a real sensação de que elas seriam lançadas naquele mesmo instante no inferno. Por causa do temor de Deus que veio sobre eles. Conta-se que naquela madrugada que ele pregou aquele sermão, e há 5 anos atrás eu visitei o local onde ele pregou aquele sermão, no estado de Connecticut, que é uma cidade chamada Enfield. Conta-se que por onde passava-se, nas noites daquele tempo, nas ruas daquela madrugada, onde ele pregou aquela mensagem, nas casas das pessoas, ouvia-se gente chorando, confessando seus pecados, reconhecendo Jesus como Senhor, pedindo a Deus que o perdão de Deus viesse sobre eles, porque era um homem que carregava a autoridade espiritual de Deus sobre a vida dele, Jonathan Edwards. Só que junto a ele, contemporâneo, havia um homem que o perseguia muito. Era um ateu, filósofo, que tentava desconstruir os livros escritos, pregações, chamado Max Jux. Há pouco tempo atrás, um aluno da Universidade de Princeton reconstruiu a genealogia, a descendência de Jonathan Edwards, e reconstruiu a descendência de Max Jux. Foram encontrados registros de 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. 3 haviam se tornado presidentes de universidades, 102 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 30 se tornaram juízes, mais de 100 se tornaram pastores e missionários. Mais de 50 foram escritores de livros. 3 se tornaram senadores. 1 se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. Reconstruiu-se a descendência, no mesmo tempo, de Max Jux, que era um ateu alcoólatra, se casou com uma mulher ímpia, e era oposição a Edwards, dentro da pregação do Evangelho. Foram encontrados registros de 540 descendentes de Max Jux. 150 haviam sido condenados por praticarem crimes, 78
condenados por homicídio. 112 eram alcoólatras. 310 foram sepultados como indigentes. Ninguém quis ir reconhecer o corpo, ter honra alguma, por causa de quem havia se tornado. Mais da metade das mulheres descendentes de Max Jux havia se envolvido com prostituição. E o prejuízo que a descendência de Max Jux havia deixado para o governo dos Estados Unidos em relação à penitenciária e estrutura prisional havia sido avaliado em $1.200.000. A luz do justo, ela vai brilhando até se tornar dia perfeito. Lute com todas as suas forças para que você mude a esfera da educação dessa cidade. Mas se agarre no altar de Deus esta noite, dizendo: Senhor, vai começar pela minha casa. Os meus filhos se tornarão pessoas que vão amar a Bíblia, porque eles vão ver um pai e uma mãe que vai amar a Bíblia. Os meus filhos vão se tornar alguém que vão lutar contra a corrupção, porque eles vão ver que o pai e a mãe deles são pessoas justas. Que não vão aceitar suborno, que não vão aceitar o que é errado, que não vão mentir, porque eles verão no pai e na mãe deles alguém que ama e pratica a verdade. Deus vai te usar para começar uma cultura de santidade em toda a sua casa, em toda a sua família. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu fecho aqui com o último ponto. Mudar a educação, ela é fundamental para que a gente consiga construir uma igreja que vai marcar o seu tempo, influenciar a cidade onde ela está plantada. Quando Deus falou sobre o projeto dele de expansão, os discípulos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar a autonomia de Israel perante o Império de Roma? Jesus disse não. Jesus disse não. Mas Jesus disse: vocês vão receber poder, vão receber, e vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Jerusalém tinha bairros, sim ou não? Sim. Deus citou os bairros de Jerusalém? Não. Guarde uma coisa com você: a menor visão de Deus é a visão de uma cidade. A menor visão de Deus é a visão de uma cidade. Deus quer encher o seu coração de convicção, para que você assuma um compromisso de você orar pela sua cidade, pela expansão do reino de Deus na sua cidade. E aqui eu concluo dizendo uma coisa com você. O plano é organizacional. Você pode repetir isso comigo? Diga: o plano é organizacional. Mas diga: a esfera de alcance dele é espiritual. Você pode repetir isso comigo? Estou sentindo vocês meio cansados, vocês estão aí? Diga comigo: o plano é organizacional, mas a esfera de alcance dele é espiritual. Você está animado mesmo? Diga: glória a Deus! Paulo disse: a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Posso dizer uma coisa para você? Os agentes são humanos, mas a origem é espiritual. Eu vou repetir isso daqui mais uma vez. Os agentes são humanos, mas a origem é espiritual. Sabe qual é um compromisso que você tem que assumir a partir de hoje? Senhor, mande um avivamento sobre a segunda igreja sobre Campos. Sem coragem de fazer essa oração comigo, sentado mesmo, levante sua mão e diga assim: Senhor, nós estamos orando como igreja. Nesta noite, rasgue os céus, venha sobre essa igreja, venha sobre essa cidade. Nós estamos pedindo que o Senhor envie um avivamento sobre Campos e sobre a segunda igreja. Os agentes são humanos, mas a origem é espiritual. Esse ano completou 10 anos do incêndio da Boate Kiss. Quantos anos? Há 5 anos atrás eu fui a Santa Maria, cidade onde teve um incêndio, onde 242 jovens morreram. Eu não sei se você já foi no estado do Rio Grande do Sul, mas o estado do Rio Grande do Sul é um estado muito carregado espiritualmente. Não sei se pela proximidade com o Uruguai, que hoje é um dos principais centros de religiões místicas dentro da América do Sul. A pessoa fala muito de Salvador, Bahia, Rio Grande do Sul, é infinitamente mais pesado o ambiente espiritual. E eu estava em uma convenção de pastores em Santa Maria, eu tive o desejo de orar no local onde estava a Boate Kiss. Eu chamei um carro de aplicativo. Quando o carro chegou, veio uma mulher, uma motorista. E quando ela viu o endereço, ela olhou para mim e falou: "Você tem certeza que você quer ir mesmo aqui?" Eu falei: "Sim." Ela falou: "Mas esse daqui é o endereço da antiga Boate Kiss." Eu falei: "Isso mesmo, estou indo lá." Ela falou: "O que é que você está indo fazer lá?" Eu falei: "Eu sou pastor e eu estou com um desejo de orar lá em frente." Ela falou assim: "Mas por quê?" Eu falei: "Eu tenho tido o sentimento nos últimos dias que aquilo ali foi um acidente, mas foi mais do que um acidente, foi um holocausto." Ela falou assim: "Mas como assim?" Eu falei: "No meu coração eu entendo como se aquilo ali tivesse sido um sacrifício de jovens a Satanás." Ela olhou para mim e disse: "Deixa eu falar uma coisa para você sobre aquela noite. Olha a pessoa que Deus colocou para me levar até o lugar." Ela falou: "Eu e meu esposo éramos o responsável da empresa de segurança pública da boate naquela noite. Não morreu ninguém queimado. Todos foram asfixiados. O incêndio foi pequeno mediante a proporção do estrago que fez. Foi a fumaça que matou. Quando os bombeiros chegaram, tentaram entrar e estourar a porta. A porta estava trancada de um modo que ninguém conseguia derrubá-la, destruí-la, rompê-la. Tiveram que furar a laje por cima. Os bombeiros não conseguiram arrombar uma porta. É como se algo estivesse controlando, segurando, até que todas aquelas pessoas morressem." Eu lembro dela ter falado comigo que o casamento dela havia sido destruído depois daquilo, por causa das punições jurídicas da empresa de segurança, havia sofrido muitas percas financeiras. O que aquela mulher me disse só fortaleceu no meu coração o sentimento de: o diabo, ele tem uma sede muito grande de destruir essa geração. Ele tenta fazer isso com jovens, com homens, mulheres, adultos, pessoas que ele vai cegando e achando que é tudo natural. Deixa eu dizer uma coisa para você: os agentes são humanos, a origem é espiritual. Sabe o que vai conseguir fazer a gente influenciar uma cidade? Se a gente viver uma visitação extraordinária de Deus, um avivamento. Mateus, como pode ser uma visitação de Deus se Deus é onipresente? O texto que fala sobre avivamento, Abacuque capítulo 3, versículo 2, Abacuque diz: "Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos faz ser notória a sua misericórdia." No versículo seguinte ele diz: "Deus veio de Temã." Deus veio de? Deus veio de? Como Deus veio se ele é onipresente? É porque avivamento não é a presença, avivamento é o derramar. A presença dele está em todos os lugares, mas o derramar dele é local. Avivamentos têm epicentros. São como furacões, eles acontecem em um lugar. Eles descem em um lugar, dali eles se espalham. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nos últimos 5 séculos, sempre na virada do ano 20 do século, aconteceu uma pandemia. Pesquise isso na história. Na época de Lutero foi a peste negra. Na época de Jonathan Edwards, século XVIII, foi a febre amarela. No século passado teve um novo surto de pandemia de febre amarela. Em 2019, Covid. É uma coisa que não dá para explicar. A cada 100 anos, na virada da década de 20, acontece uma pandemia nos últimos 5 séculos. Após toda grande pandemia dos últimos 5 séculos, aconteceu um avivamento extraordinário. Reforma, movimentos de Wesley e George Whitefield, de Edwards. Século passado, a expansão da igreja na China, a expansão do movimento pentecostal no Brasil. Eu estou crendo em meu coração que nós estamos muito próximos de um avivamento romper sobre a nossa geração. Avivamento é mais do que um culto bom. Avivamento é Deus mudando a nossa organização. Vocês têm aqui o Rio Paraíba, ok? A igreja é um rio, a igreja é um? A igreja é um? O rio por onde passa ele tem vida. Pega o Google Maps, você vai ver que onde o rio passa tem muito verde perto. O rio por onde passa tem vida. O rio é a igreja, o rio é a? Avivamento é o mesmo rio em um período de cheia. A gente não consegue controlar. Aquilo que a gente precisaria de 10, 15, 20 anos de um trabalho bem feito, Deus faz acontecer em 1, 2. Sai do nosso controle. Avivamento é quando Deus diz: eu decidi marcar a história de vocês. Eu decidi dizer para vocês que a organização de vocês é até necessária, que a força de vocês consegue fazer alguma coisa, mas quando eu decido derramar o meu poder, tudo se torna mais leve. Tudo acontece em uma proporção muito maior. Eu estou crendo em meu coração, Deus tem um avivamento para mandar sobre a nossa geração. Comece a ler sobre os avivamentos. Em 1904 aconteceu um avivamento no país de Gales, com um pastor chamado Evan Roberts. Em 9 meses, 100 mil pessoas se converteram a Cristo. Avivamento não é algo que Deus faz apenas em um lugar. Avivamento é Deus derramando sobre um lugar inteiro. O esporte mais popular do país de Gales era o rugby. Em 1904, os campeonatos de rugby foram cancelados. As pessoas não iam mais para o estádio. Elas estavam correndo para a igreja. Os animais não conseguiam mais entender os seus donos, porque o linguajar dos donos era muito chulo, era muito pejorativo, com palavrões. O idioma, o alfabeto foi limpo, as pessoas não conseguiam mais chamar palavras de baixo escalão. E a linguagem que os animais estavam acostumados a ouvir os seus donos, os mesmos termos não eram mais utilizados. As pessoas chegavam nos pubs, nos bares, nas tabernas, na hora de beber, elas não conseguiam beber, a bebida era trazida, elas começavam a chorar, saíam dali, iam para casa, iam para a igreja. Deus desceu com o espírito de santidade sobre todo o país de Gales. Avivamento é mais do que um culto bom, é mais do que um congresso bom. Avivamento é a graça de Deus descendo sobre uma cidade. É a graça de Deus envolvendo prostíbulos, é a graça de Deus envolvendo bares, é gente que está abandonada dentro das esperanças humanas, amarguradas do pecado, aprofundadas nas estruturas do diabo, e a graça de Deus chegando lá, libertando, limpando. Deus vai salvar toda a sua casa, toda a sua família. Tem um avivamento de Deus para vir sobre a nossa geração. Você está entendendo isso? Fica de pé comigo em nome de Jesus. A nossa organização ela é fundamental. A gente precisa se preparar para isso. Mas eu estou crendo que Deus vai fazer com que a organização humana seja compatível com a direção do propósito divino. Eu estou crendo em um novo tempo para Campos. Eu estou crendo em um novo tempo para Cabo Frio. Eu estou crendo em um novo tempo para o estado do Rio de Janeiro. Eu estou crendo em um novo tempo para o Brasil. Eu estou crendo em um novo tempo para a sua casa. Eu estou crendo em um tempo que a gente não vai ter quantidade de casas para abrigar todo mundo que vai precisar de um grupo pequeno. Eu estou crendo em um tempo que as pessoas não vão querer que o culto acabe por causa da fome delas por Deus de ouvirem a palavra. Que elas vão correr para a oração. Que elas vão amar mais a Jesus do que a qualquer coisa. Que a mente será purificada, que o linguajar será purificado. Que a gente vai ter nojo do pecado. Porque a santidade de Deus vai envolver a gente. E vai purificar a gente, assim como purificou Isaías. Eu estou crendo em um tempo que esse rio vai ter uma cheia. Eu estou crendo em um tempo que os céus vão abrir. Que a gente não vai conseguir calcular o impacto do que Deus vai fazer. Que depois de dias, semanas, meses e anos, que a gente vai ouvir coisas que aconteceu quando o epicentro aconteceu e Deus derramou o avivamento. Eu estou crendo que Deus está alinhando a segunda igreja em uma visão. para que isso possa fluir através de vocês. Está entendendo isso? Há uma coisa sobre avivamento. Avivamentos nascem de um útero chamado oração. Você pode repetir comigo? Diga: avivamentos nascem de um útero chamado oração. A maioria dos avivamentos teve uma coisa em comum: uma igreja ajoelhada em oração, um homem com a Bíblia aberta em pregação. Porque avivamento é o nosso coração sendo alinhado ao de Deus. Avivamento é uma visitação de Deus. A minha oração é que essa palavra toque a sua vida. É que você saia dessa noite dizendo: eu vou fazer parte dos soldados que Deus vai usar para conquistar essa cidade. Eu vou fazer parte das pessoas que vão ser alcançadas por esse avivamento que Deus vai mandar. A minha pergunta é: você está entendendo isso? Isso vai começar pelas nossas casas. Isso vai tocar as nossas famílias. Isso vai tocar a sua profissão, o seu ambiente estudantil. Essa chama vai passar por você. Coloque sua mão no seu coração. Senhor, nós estamos rendidos diante da tua palavra, porque nós sabemos que a nossa organização pessoal, ela é útil, mas é o vento do teu espírito que faz a execução dela ser perfeita. Toca a nossa vida, Senhor. Senhor, não deixe campos de fora daquilo que o Senhor vai fazer nesse momento. Não deixe a segunda igreja de fora daquilo que o Senhor vai fazer na nossa geração. Deus, que o coração do pastor Adonias, da pastora Aline estejam alinhados com o que o Senhor está fazendo. Que o Senhor levante um exército nessa igreja. Que o Senhor levante um exército nessa cidade. Que o nosso coração seja limpo de toda impureza. Que a nossa visão seja alinhada ao teu plano e ao teu propósito. Deus, que a tua igreja possa servir nas universidades, na política, na mídia, no jornalismo, nas escolas. Deus, na estruturação social. Que as famílias sejam saudáveis e temam a ti. Que a gente não deixe a arca exposta em nossas casas. Mas que o que é sagrado seja preservado e não seja profanado. Senhor, que os nossos filhos temam a ti. E que o Senhor não os deixe fora daquilo que o Senhor vai fazer também na geração deles. Nós estamos pedindo ao Senhor: vem com o teu poder sobre nós, Senhor. Ó Deus, vem com a tua graça sobre nós. Senhor, que o nosso coração esteja alinhado ao que o Senhor está fazendo. Que a nossa mente esteja conectada ao que o Senhor está prestes a derramar. Que nós não ficamos de fora daquilo que o Senhor está prestes a fazer na nossa geração. Mas a nossa oração é: rasgue os céus e desce sobre nós. Assim como o Senhor veio de Temã e Abacuque sentiu o avivamento e orou por avivamento, que o Senhor venha também ao nosso alcance. Que o Senhor toque a nossa vida com poder, com fogo do Senhor. Que o Senhor aqueça o nosso coração. Que o Senhor incendeie a nossa alma. Que a nossa mente seja levada completamente submissa a ti. Que a nossa vida, Senhor, seja um farol. E que por onde passarmos, que o teu reino possa tocar pessoas, cidades, escolas, Deus, segmentos da sociedade. Que o Senhor use a tua igreja para marcar um tempo sobre essa cidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você está me ouvindo? Diga: graças a Deus. Em pé como você está? Eu quero saber onde está você que precisa recomeçar a sua caminhada com Deus. Você que está ou distante dos caminhos do Senhor, ou você que ainda não entregou publicamente, definitivamente, a sua vida a Jesus, recebendo Ele como seu Senhor e Salvador. Deus conta com você para esse momento. É o momento de você resolver o que está pendente na sua vida, de você alinhar o seu coração a Deus. de você deixar para trás o que precisa ficar para trás, que não combina com o futuro que Deus tem para você. De você decidir viver uma nova história. Eu quero saber onde está a primeira pessoa para Jesus desse culto. Eu quero orar agora com você. Dê um sinal com a sua mão, se você pode. Onde está a primeira vida para Jesus? Mateus, eu ouvi essa palavra, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém na galeria? Eu gostaria de orar com você, se você puder vir aqui diante do altar. Quem está me ouvindo, diga amém. Carinhosamente, olhe para quem estava perto de você, dê um sorriso para essa pessoa. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela já fez uma decisão por Cristo. Se ainda não, convide ele, traz ele, vem com ela. Eu quero orar pela primeira vida que quer entregar o seu coração a Jesus esta noite. Está vindo? Que Deus te abençoe. Esteja aqui, nós vamos orar juntos. Aonde está a segunda pessoa para Jesus esta noite? Aonde está a segunda pessoa para Jesus dessa noite? Mateus, eu ouvi essa palavra. E eu não quero ficar de fora daquilo que Deus vai fazer. Eu não quero perder a oportunidade de viver algo eterno que Deus está prestes a fazer. Eu quero corrigir o que está pendente na minha vida. Eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Está chegando a segunda vida? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero orar pela terceira vida desta noite. Onde está a terceira pessoa que ouviu essa palavra, que sabe do poder dessa decisão e que quer vir correndo abraçar o Senhor para esse novo tempo? Onde está a terceira vida para Cristo nesse culto? Onde está a terceira pessoa para Jesus? Está chegando mais alguém? É um ou são duas pessoas? São duas? Terceira e quarta, glória a Deus. Cadê a quarta vida? Onde está a quarta vida para Jesus? Nós já vamos orar. Vamos orar todos juntos por esses filhos que estão voltando a casa. Aonde está a quinta vida para Jesus dessa noite? Eu estou esperando um pai, que através da sua decisão Deus vai mudar a história da sua família hoje. Eu estou esperando uma mãe que sua filha, seus filhos não viverão as mesmas angústias e frustrações que foram consequências de uma vida longe de Deus. Eu estou esperando alguém que Deus vai tocar você e através da sua decisão, um projeto de salvação e restauração de Deus vai alcançar toda a sua família. E você começará a viver os melhores anos da história da sua vida a partir desta noite. Chegou a quinta pessoa? É um ou são dois? Sexta e sétima pessoa, glória a Deus, está chegando a oitava vida. Você pode dizer aleluia? Cadê a nona vida para Cristo desta noite? Eu estou esperando a nona pessoa para Jesus desse culto. Eu quero orar com você. É uma noite especial, nós vamos orar juntos, fechando esta mensagem, com essas vidas diante do altar. Cadê a nona vida para Jesus? Se você está na galeria, eu estou esperando você. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa. Está chegando a nona pessoa. Celebre ao Senhor. Eu estou esperando a décima pessoa. Eu estou esperando a décima pessoa. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa o filho que cresceu em um lar que o pai estava com a vida destruída em vícios, que a mãe estava com a vida destruída em amarguras, feridas e decepções, que aquele lar nunca foi um lugar de paz, aonde Jesus reinou, aonde o reino de Deus esteve presente. Você que é pai e mãe, você tem o poder de fazer hoje uma decisão que ela não vai afetar apenas a sua vida, mas ela vai trazer um novo destino sobre os seus filhos. Ela vai configurar o novo ambiente que seus filhos vão fazer parte. A fé que vai crescer neles. Os amigos que eles irão ter daqui 5, 10, 15 anos. Como fruto de uma igreja saudável. uma igreja espiritual, uma igreja que é uma família feliz, que ele vai fazer parte dela. A sua decisão traz impactos diretos e talvez irrecuperáveis se foram perdidos para 10, 15, 20 anos daqui para frente na história da sua vida. É mais do que fazer parte de uma igreja, é reconhecer quem é o Senhor da sua vida. É mais do que fazer parte de uma igreja, é definir onde você quer viver a eternidade, com Deus ou sem Deus, em um lugar de salvação eterna ou de perdição eterna. Eu pergunto mais uma vez, aonde está você que precisa fazer uma decisão com Jesus, entregar sua vida a Cristo, recomeçar a sua caminhada com Deus? É a decisão mais importante da história da sua vida. Esse culto não pode terminar sem que você vire essa página, sem que você dê esse passo ao novo futuro de Deus para a história da sua vida. Eu estou esperando você diante do altar para orarmos juntos. Venha a Cristo agora em nome de Jesus. Enquanto eu estava falando, chegaram umas duas pessoas, está chegando uma terceira, então nós estamos em 12 pessoas. Está chegando mais alguém? 13 pessoas, glória a Deus. Temos uma 14ª vida para Cristo desta noite. Meu tempo já esgotou. Eu tenho menos 15 minutos para a próxima vez que eu vim pregar aqui. Pela última vez eu pergunto, aonde está você que precisa fazer essa decisão? E ainda não está aqui para orarmos. Cadê você? Há mais uma vida a Cristo. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Alguém que talvez já serviu na igreja, já desenvolveu até ministério, mas se afastou. Alguém que se feriu. E às vezes pensa que não tem como mais encontrar cura. Tem sim. Essa é uma noite para você recomeçar. Há mais uma vida para Cristo? Está vindo a 14ª pessoa. Chegou a 15ª pessoa, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Temos a 16ª pessoa dessa noite. Temos a 16ª pessoa. Se você está vindo, sinalize com a sua mão para que eu possa identificar você. Enquanto você vem, eu ainda espero você. Enquanto você vem, eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá. Toda a igreja. Eu gostaria de chamar o pastor Adonias. A primeira oração que vocês 15 estão fazendo, que é uma oração de reconciliação, será feita com o pastor de vocês. Chegou mais uma vida? Glória a Deus. Deus abençoe essa moça. São dois? Deus te abençoe. São três? Glória a Deus. Mais um? 19ª. São vocês dois? Só você? 20ª. Você também estava distante? Está retornando? Que Deus te abençoe de uma forma especial. 21ª vida. Cadê a 22ª vida? Uma das melhores frases para se ouvir na vida é: ainda dá tempo. Está chegando mais alguém? 22ª vida. Celebre, aplauda. Temos a 23ª vida. Uma das frases mais duras de se ouvir é: não dá mais tempo. Mas uma das melhores frases para se ouvir na vida é: ainda dá tempo. Essa frase traz esperança. traz o sentimento de que não está tudo perdido. E eu encerro com ela o convite para a decisão. Cadê a 23ª pessoa para Jesus? Ainda dá tempo. Há mais alguém? Está vindo a 23ª vida? Está vindo a 23ª vida? Glória a Deus. Está vindo a 24ª vida? Não, ok. Estenda as mãos para cá. Se ainda há mais alguém, nós estamos esperando você. Enquanto você vem, gostaria de pedir ao pastor Adonias que fizesse essa primeira oração de reconciliação com vocês.
Senhor, nós somos gratos porque a palavra é pregada no poder do teu Espírito e ela encontrou uma boa semente, uma boa terra, melhor dizendo, nessa noite. Pessoas ouviram a tua palavra e muito mais do que serem persuadidas por lábios humanos, elas foram tocadas pela tua presença. E aqui elas estão, trazendo com elas toda a mochila, toda a bagagem, todo o fardo, todo o contexto cultural, toda a origem. E elas estão aqui à frente, porque entenderam que no Senhor elas podem iniciar uma nova página de vida. A tua palavra diz que aqueles que estão no Senhor se tornam novas criaturas, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. E eu peço, abençoe todos eles agora, todos eles, Senhor, que do alto da cabeça à planta dos pés eles sejam tocados de forma poderosa pela tua presença. Toque agora, Deus, no entendimento, que todo pensamento, ó Deus, seja agora abençoado. Ó Deus, toca no coração, revista de poder. Ó Deus, abrace agora com a tua graça. Que saia daqui completamente cercado pelo teu favor, pela tua presença. Ó Deus, eu peço agora, por favor, que onde eles colocarem os pés, o Senhor entregue mesmo como terra conquistada. Como aprendemos nessa noite, ó Deus, leva-nos numa dimensão, ó Deus, além da nossa expectativa, pedimos que nos sejam dadas coisas extraordinárias em medidas extraordinárias. A tua palavra diz que se o Senhor escreveu o nome no livro da vida, esse nome de maneira nenhuma poderá ser riscado. E eu peço que todas essas pessoas tenham agora o nome lavrado no livro da vida, não com uma tinta qualquer, mas com o sangue do Cordeiro. Para que quando a trombeta tocar e Jesus voltar, eles sejam encontrados, ó Deus, como aqueles que receberão bem-vindos. Vocês que perseveraram, vocês que permaneceram, sejam bem-vindos, benditos são vocês, filhos do meu Pai. Venham possuir por herança a terra que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. Ó Deus, eu peço que todos eles sejam tocados. E que a partir de hoje eles comecem a ter experiências que nunca tiveram. E comecem a viver numa dimensão espiritual que nunca viveram. Para a glória do teu bendito nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez. A todos vocês que estão aqui à frente. Por favor, não volta não. Todos vocês que estão aqui à frente, olhem para cá, por favor. Vocês chegaram aqui desacompanhados, talvez acompanhado por uma ou duas pessoas que vocês conhecem. Vocês entraram aqui, talvez pela primeira vez ou não, se sentindo um pouco desconectados. Mas eu quero garantir a vocês que vocês saem daqui não como um sal aproximado, mas como um sal misturado. Olha para lá, por favor. Podem olhar para lá, olha quanta gente que ama vocês e tem o prazer de se tornar a família de vocês. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. A segunda igreja, a partir de hoje, para vocês, não mais é um local para vocês frequentarem uma celebração num domingo à noite. Mas a segunda igreja é muito mais do que um prédio. É um movimento, é uma família que vocês decidiram pertencer a partir dessa noite. Que Deus encha vocês de graça, de favor. E que a vida de vocês, o estágio que começa a partir de hoje, seja infinitamente mais abençoado do que qualquer página que você tenha vivido até hoje. Que a alegria do Espírito Santo alcance você, que você seja batizado com um batismo de poder e de presença, um batismo de alegria, um batismo de unção, para a glória do nome de Jesus. Amém, gente? Nós podemos celebrar mais uma vez. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Mateus, muito obrigado, grande amigo. Os livros do pastor Mateus estão disponíveis lá na livraria. Eu quero encorajar você, pessoal, ao longo dessa semana, todas as nossas células estarão compartilhando e refletindo sobre as áreas de influência, fazendo esse fechamento. Vai ser muito bom. E no domingo que vem, nós estaremos aqui tentando entender de Deus e apresentar aquilo que Deus tem nos dado como estratégia para que a nossa comunidade esteja posicionada intencionalmente em cada uma das 7 áreas de influência apresentada, para que nesse ciclo de expansão nós não apenas nos tornemos bons teóricos a respeito de, mas arregaçando as mangas, como ouvimos hoje pela manhã, descendo no vestiário, colocando o uniforme, façamos parte desse grande movimento de Deus, que não apenas vai receber um troféu, mas vai fazer parte da mudança do destino eterno de milhares de pessoas que Deus já nos entregou nesta cidade. Os novos membros da nossa comunidade não estão em outras comunidades. Os novos membros das nossas comunidades, nesse exato momento, estão nos bares da vida, estão nos centros de prostituição, estão nos centros de drogadição, mas nós vamos chegar lá e eles não vão apodrecer, porque como sal da terra que somos, nós não apenas vamos conservar, mas vamos dar sabor para que eles experimentem algo novo, uma vida nova, para a glória do nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e dê a você profunda paz. Celebra Deus conosco com essa última canção.